As pessoas nos ouvem e também nos assistem pelo YouTube e pelo Facebook. Por isso quero apresentar para vocês também nas imagens a irmã Luci Pazinato, está aqui comigo. Bom dia, irmã.
Bom dia.
Tudo bem com você?
Tudo bem, graças a Deus. Está... Depois de tantos convites e insistência, estou aqui.
Você está em Uruçanga há quanto tempo, irmã?
Cheguei em Uruçanga dia 8 de fevereiro deste ano.
Certo. Quatro meses.
É, só tinha passado por aqui a passeio, mas morando agora.
Fevereiro,
março,
abril, maio, junho, julho. Cinco meses, para ser mais exato. Né? 5 meses. Você é natural de onde?
Eu nasci na cidade de Quilombo, oeste do estado, certo. Que pertence à diocese de Chapecó. Uhum. Nasci, cresci e hoje alguns familiares ainda residem na região. Outros já mudaram um pouquinho mais longe.
Certo. Falando em família, família grande, como é que é?
Somos família grande, sim, somos 10 irmãos, hoje já 2 irmãos falecidos e a mãe, os demais todos vivos.
Certo. Quilombo é uma cidade pequena, né?
É. Ou média? Hoje considera média. Uhum. Ela foi por muito tempo uma cidade pequena, daí com o frigorífico Aurora, certo, de abate que tem na região, que muitos conhecem como frigorífico de Chapecó, na realidade é Quilombo.
Certo.
A cidade cresceu um pouco. Cresceu, então, é uma cidade considerável.
Fica a quantos quilômetros de Chapecó?
Ah, daí já não sei te responder.
A cidade maior lá de Quilombo, mais próxima, a cidade polo lá, qual é?
A maior é Chapecó mesmo, Chapecó. Mesmo. Eu acho que deve dar uns 45, 50 quilômetros, mas essa é uma coisa que eu não me ligo muito, não.
Certo. Eu não vou perguntar se você é a única religiosa da família, família religiosa, mas você é a única que foi para a igreja oficialmente como freira?
Na realidade, meus pais, na juventude, fizeram o caminho vocacional também, do discernimento. A mãe foi para uma congregação, fez um tempo como aspirante e retornou para casa porque era a única filha mulher que o avô teve derrame, para ajudar a avó a cuidar do...
Certo.
Do próprio pai, né, no caso. E o meu pai também foi seminarista dos franciscanos um tempo, mas na caminhada voltou para casa.
Uhum.
E dos meus irmãos, a minha irmã mais velha foi aspirante também, voltou para casa, e um irmão foi seminarista também por uns anos e retornou, e os dois hoje são casados.
Uhum.
Que entrou para a vida religiosa, fez o caminho e se tornou religiosa, sou eu, e graças a Deus permaneço, já há uns bons anos.
Quantos anos?
34 anos de consagração, mas já 40 e, acho que dá 42, 43, que eu saí da família.
E você estudou onde para se formar freira? Como é que foi essa trajetória?
Eu comecei o acompanhamento e daí fui para Curitiba com 16 anos. Fiz desde o Fundamental 2, porque no interior, há uns 50 anos atrás, não tinha o que tem hoje, ou transporte para levar as crianças para a escola na cidade.
Nem se compara.
Eu tinha até a quarta série primária, daí fui para Curitiba com 16 anos, fiz o Fundamental 2, a partir do quinto ano, e ensino médio, já como curso técnico, na área contábil. Terminando o ensino médio, daí já fui postulante, que é uma etapa da formação inicial. No postulado, fui a São Paulo para o noviciado,
certo,
que é o que se chama nas congregações o noviciado canônico, que seria o primeiro ano e que seria literalmente um ano de mais estudo, mais centrado, de um processo de discernimento, amadurecimento, espiritualidade. No segundo ano de noviça, já fui para o Rio Grande do Sul e já começando o trabalho missionário na congregação, que variou um pouco aí.
Antes de Uruçanga, você estava onde?
No Mato Grosso do Sul, Dourados.
Olha, Dourados. Cidade quente, não é?
Super quente. Super mas quente. Não é a mais quente, não. Tem não mais é? Quente para cima.
Pois é. Está gostando de Uruçanga?
Estou gostando, sim.
Veio mas... para o frio, né?
Vim para o frio, embora já tinha vivido no frio.
Sim, já conheci.
Mas vim assim com uma dor no coração, porque eu estava numa missão que me dediquei e amei a missão que eu fiz. Por mais que tivesse seus desafios.
Que missão era essa?
Era a missão que só trocaram, né, a maçaleta comigo. Eu vim para Uruçanga, ela foi para lá. Na realidade, nós estamos, agora está dando 5 anos, num bairro de Dourados, que está crescendo muito, e não tinha um atendimento espiritual à altura do crescimento do bairro ou dos bairros, que hoje eu acho que passa de 20 bairros e conjuntos residenciais. E o nosso trabalho lá foi preparar a região para ser paróquia, que no dia 2 de março foi a fundação de uma nova paróquia.
E você acompanhou pela internet aqui?
Claro, fizeram a transmissão para que eu pudesse acompanhar.
Você assim, ó, eu vou para Uruçanga, mas vocês transmitam...
Eu quero ver. Porque foi um sonho da comunidade, e nós lutamos, batalhamos com eles, fazendo com que esse sonho acontecesse, ser paróquia.
Mas essas coisas que o ser humano deixa como marca, é a missão do ser humano.
Hoje ainda alguns de lá me mandam mensagem, saudades da senhora, a senhora faz falta aqui. Então foi uma missão que eu me lancei com tudo lá.
Que legal, hein? E que outras experiências você teve em outras paróquias que passou também?
Na realidade, a minha área de atuação, desde o início até há uns 10, 11 anos, foi nas escolas. Certo. E especificamente no financeiro administrativo de escolas, que são nossas, no caso. Porque na nossa congregação nós temos como uma área de missão a educação.
Certo.
Desde bem início ali no Viça, comecinho de vida religiosa com votos, eu até fiz a experiência de sala de aula, mais por falta de educadores na região de Nova Araçá, no Rio Grande do Sul, do que por aptidão da minha parte.
Sim.
Mas dei algumas aulas. Depois comecei atuando na secretaria da escola e tesouraria. Tudo que dizia a respeito a financeiro de escola, eu... cuidei.
Você tem experiência em contabilidade, não é?
Sou formada na área contábil, no curso superior e mais especialização na área.
Certo, que legal isso, hein?
E daí, a partir de Nova Araçá, eu fui para Ponta Grossa como tesoureira, fui para Curitiba como tesoureira, voltei para... de Curitiba fui para Bento Gonçalves, voltei para Ponta Grossa... De Ponta Grossa, Curitiba, novamente, que ali deu 23, 25 anos, entre juniorato interno, que é uma etapa de formação antes dos votos perpétuos, até 2014 eu atuei na área financeira, inclusive nos últimos 5 anos fazendo parte da equipe de gestão das escolas. Além desse olhar para o financeiro, nesses 5 anos eu fui... a gestora de RH das escolas da província. Depois eu resolvi me lançar para pastoral. Eu mesma estava até um tanto cansada também, sabe? Porque o financeiro em si ele é exigente, embora é uma coisa que eu gosto. Se
certo.
Eu tiver que voltar para o financeiro, eu volto de bom gosto. Mas daí eu pedi para fazer uma experiência diferente na pastoral e estão somando... 11 anos com esse, no caso, na pastoral.
É uma religiosa contabilista, administradora. Né? Gosta de números, gosta de matemática.
Gosto.
Imagino, né?
Montar planilha e organizar dados e fazer esse trabalho.
Que é fundamental,
trabalho. Né? Necessário paróquias. Também, necessário. É. Não só fundamental, mas necessário. E quando nós cuidamos do que é nosso, é mais fácil ter esse olhar... não que o funcionário não faça o papel dele, mas quando a gente cuida do que é nosso, a gente tem um outro olhar, né?
Claro.
Por mais que o funcionário ajude, colabore, que sempre tivemos e temos funcionários que nos ajudam, mas você tem um olhar diferente como quem é parte daquela instituição.
Como é que se divide, não é se divide, mas se nomeia, qual é a nomenclatura dos tipos de formação de freira? Porque existe o padre jesuíta, o padre de outra formação, enfim, as freiras também têm uma classificação?
Na realidade, são inúmeras congregações religiosas,
isso.
Tanto masculinas como femininas. É mais comum as pessoas conhecerem os padres diocesanos, mas tem muitos padres que são de famílias religiosas,
certo.
Que têm as famílias religiosas masculinas e femininas. Isso dependeu do fundador, como essa congregação foi fundada. A inspiração que esse fundador teve como missão, como carisma, ou como levar a própria evangelização numa região que necessitava dessa evangelização a partir de um trabalho missionário focado numa área, no caso. Que hoje muitas escolas, que se nós formos ver no Brasil e no mundo, são escolas que são religiosas ou religiosos conduzem essas escolas, que levam à frente, ou que são donos, ou que administram, cuidam do pedagógico e assim por diante.
Como é que foi o processo de escolha? Você sentiu um chamado, alguém influenciou? Bom, alguém, claro, né? O pai, a mãe, a família já foi uma influência, né? Forte, né? Quando é que você anunciou para a família, eu vou ser freira, como é que foi a reação da família também?
Na realidade, eu tenho uma tia religiosa das Irmãs de São José de Chambéry, que faleceu com 86 anos em 2016.
Certo.
No início, as religiosas nem a família visitavam, que era isso prática na própria igreja. Quando as congregações se abriram um pouco, essa minha tia começou a nos visitar todos os anos. Eu tinha meus 7, 8 anos. E na paróquia de origem também tínhamos as religiosas, que eram as irmãs da Madre Paulina, ou irmãzinhas da Imaculada Conceição, como são conhecidas. E me chamava a atenção a presença dessas irmãs da paróquia e a minha tia que nos visitava. E eu queria ser como elas, mas não falava nada para ninguém. Eu só falei quando eu tinha 13 anos que eu queria ser religiosa. E falei para uma das minhas irmãs. E falei para ela, fica quieta, não fala para ninguém. Né? Imagina que ela ia ficar quieta. Só que ela não falou
para... Uma novidade dessa, né?
Só que ela não falou para a família, ela falou para o namorado.
Ah, certo.
Que na época... o meu cunhado hoje tinha uma irmã dele que já estava na congregação, já praticamente para ser postulante. E daí, através do meu cunhado e a irmã dele, é que eu comecei a fazer contato com a congregação. Mesmo tendo uma tia religiosa, eu não falei nada para ela.
Certo.
Daí comecei a fazer acompanhamento com a congregação e, 2 anos depois, entrei na congregação.
O que mais lhe encantou nessa escolha, nessa vida, que é uma renúncia, né?
Não, sem dúvida. É uma renúncia, mas também é uma escolha,
claro.
Né? É uma opção de vida.
Não é que você está perdendo coisas, você está ganhando coisas, né?
E, na realidade, às vezes a sociedade nos olha como quem... Ai, coitadinho. Não é coitadinho.
Você quem tem faz... essa impressão, é?
Não, mas não são todas as pessoas.
Claro,
algumas
sim.
pessoas têm essa postura, mas
sim.
muitas já também... Já passaram dessa postura para um olhar diferente.
Uhum.
Mas algumas pessoas dizem, nossa, não tem oportunidade, como religiosa só pode fazer isso. Ou...
Uhum.
Não, é pelo contrário.
Teve um namorado, um namoro desfeito, se desiludiu, não quis
nada
mais.
Nada a ver com isso.
Exatamente.
E até nós podemos comparar a opção de vida para uma vida consagrada, o sacerdócio, assim como a opção de vida de um casal.
Exato.
O casal... namora, às vezes o primeiro namoro não dá certo, tem um segundo namoro, e faz opção pelo matrimônio, que não deixa de ser vocação também.
Uhum.
E a partir dessa opção, ele sabe o que lhe é permitido ou não. Assim, nós, como consagrados, religiosos, sacerdotes, fazemos uma opção de vida. E a partir dessa opção de vida, eu vou buscar aquilo que convém com a minha opção de vida. Não é porque eu não posso. Eu busco o que convém e o que combina com a minha opção de vida. Sem dúvida que, às vezes, eu gostaria de tal coisa, mas a minha opção de vida, não que ela não me permite, mas não é coerente com a minha opção de vida.
Claro.
Eu posso. Vai depender do que eu quero ou onde eu vou, o que eu busco. Mas eu também preciso ter consciência se aquilo é coerente com a minha opção de vida. Eu não deixo de ser feliz, não deixo de buscar algumas opções de lazer, porque sou consagrada. Só que eu não iria num baile funk como religiosa,
exato.
Até porque uso o hábito diariamente.
Claro.
Mas eu posso ir numa área de lazer, num parque, num
jantar dançante, num almoço.
Num jantar dançante que é mais familiar,
exato.
Num almoço, num restaurante, sem problema algum.
Pode passear no shopping,
posso,
se ela quiser.
Exatamente.
Pode e deve.
Exatamente. Até para muitas pessoas foi surpresa eu ter dançado no café na Semana do Coração de Jesus e no jantar. Na festa do Coração de Jesus.
Não é pecado.
Não é pecado. E eu dancei sem maior problema.
Claro, isso aí.
Até porque eu não iria dançar se fosse uma festa onde teria um público que não me conhece, como religiosa. Ou a maioria do público não me conhece. Como ali era algo que era um público da região, a maior parte participante da igreja, algo bem familiar. Eu fui dançar sem problema.
Nós realizamos uma proeza aqui em Uruçanga. Isso fazem uns, acho que uns dois, três anos. Lá numa festa do bairro Nova Itália, estava o padre Valdemar, o padre Fernando e o padre anterior ao padre Giliardi, que eu acho que era o padre...
Daniel
Pagani. Nós fizemos os três dançarem. Na verdade, a comunidade, né? Nós estávamos lá com o grupo Quarteto de Itália, com as musiquinhas italianas, e não há mal nenhum. O pessoal fizeram uma provocação. A comunidade também, são danados. Vamos provocar para ver se ele dança, né? Uma musiquinha italiana, uma coisa lá para... Então, para agradar, eles não, né, toparam. Mas assim... Qual é a maldade? A maldade está nos olhos das pessoas que colocam a maldade.
Eu vou dançar, mas eu não vou dançar me expondo, eu vou dançar naturalmente.
Uma situação muito específica, não é o padre que sai, eu vou num baile, eu vou dançar, eu vou... E isso já é uma coisa
complicada. E que se eu ficasse no salão, teve pessoa que iria dançar comigo, e daí eu falei, pode ser depois? A pessoa me respondeu que sim, mas como eu tinha algumas coisas para fazer, eu não voltei para o salão.
Claro,
sim, não porque eu não quisesse dançar com aquela pessoa. Eu não ia ficar a tarde, o tempo todo ali, dançando.
Exato, exato. Além dessa missão que você realizou lá em Dourados para a criação de uma nova paróquia, né? Que outras missões você participou também, assim, que você lembra, assim, que foram especiais?
Esse tempo específico nas escolas era algo meio padrão, né?
Certo.
Era transferido de uma escola para outra, mas o trabalho praticamente... era o mesmo. Quando eu pedi para fazer uma experiência diferente na pastoral, eu fui de Curitiba para Joinville, colaborei 2 anos no Santuário do Coração de Jesus, e nesse tempo, de vez em quando, eu ia para a rádio fazer programa de rádio, ou precisava divulgar algumas coisas do santuário, porque era o ano, preparação do ano centenário, como Santuário do Coração de Jesus lá, e preparação do Ano da Misericórdia. Então, teve muita atividade aqueles 2 anos. Às vezes, a rádio queria que fosse fazer programa, os padres não podiam ir, de última hora eu ia lá e saía o que eles queriam.
Então, você já tem uma experiência com microfone.
Uma experiência de rádio, microfone e assim por diante.
Apresentava que hora do dia isso?
Não, isso às vezes eram horários alternativos para divulgação, ou no sábado de manhã, que daí era o programa do santuário mesmo.
Certo.
Daí um sábado eu ia, outro sábado não ia, porque tinha uma equipe.
Gostou?
Não deixa de ser.
Faz parte do trabalho.
Faz
né?
parte do trabalho.
É a evangelização, né?
Se eu puder fugir dos microfones, eu fujo. Mas se eu estiver na frente do microfone, o que precisa fazer, eu faço.
Falando em trabalho, evangelizar crianças é diferente, é especial? Eles absorvem bem?
A criança é mais fácil do que o adolescente e o jovem no aspecto evangelização, porque o adolescente e o jovem já têm uma cabeça mais ou menos para aquilo que ele quer. Aham. A criança já acolhe tudo, né?
Tem algum santo ou santa especial que você é mais devota?
Olha, nunca fui assim de ter um santo específico, mas até pela congregação, a devoção ao Coração de Jesus, isso fortaleceu. E Nossa Senhora, mas sem um título específico, Nossa Senhora como Mãe de Jesus.
Certo. Muito legal. Alguma passagem bíblica especial que também representa um slogan, um tema de vida na sua caminhada?
O que é, como lema meu, é o tudo posso naquele que me fortalece, certo. Que é Filipenses, não me lembro se é 13, 4, mas ali as citações eu não sou de guardar, mas é Filipenses.
Certo. Tudo posso naquele
que me fortalece.
Tem que acreditar, né?
E inclusive, em alguns momentos da vida, o lema é o que mantém de pé, né? Porque não é porque é consagrado que não tem dificuldade na vida.
Certo.
Somos seres humanos.
Exato. Sobra tempo para visitar a família lá em Quilombo?
Se for olhar algumas coisas, não sobraria, mas a gente arranja um jeito de poder visitar um pouco, né?
Daqui a Quilombo dá algumas horas de viagem.
Nossa, era mais fácil visitar a família de Dourados do que daqui.
Olha.
Não pela distância, mas pelo trajeto que precisa ser feito.
Você dirige?
Dirijo.
Legal.
Se precisar pegar a estrada, Sem só problema.
Só chamar a irmã Lucy. Evangelizar, não evangelizar, mas é também, né? Visitar hospitais, casas de saúde também, é desafio, né?
Não, sem dúvida. E até nós temos irmãs da congregação, até porque a própria sociedade foi se abrindo. A área hospitalar, hoje tem hospitais que contratam religiosos como pastoral hospitalar.
Certo.
E mesmo hoje, as nossas irmãs aqui em Uruçanga, a atuação não é tanto na área da enfermagem como pastoral hospitalar mesmo, uhum. As nossas irmãs ali.
Que legal, hein? Muito bom conversar com uma pessoa que decidiu na vida, né, ser uma freira. Eu não vou dizer que é uma coisa incomum, mas é diferente, não é?
Sem dúvida. Diferente.
A igreja precisa de mais freiras, né?
Sem dúvida. E nós tivemos a visita da provincial no início dessa semana. E, inclusive, na segunda-feira, o padre Giliardi deu a palavra a ela, no final da missa, e daí ela lançou um desafio, que Uruçanga tem o desafio de arrumar algumas vocações para a nossa congregação. E ela não falou de uma, ela falou umas 3, 4 vocacionadas, Uruçanga precisa apresentar para a nossa congregação.
Como missão, você já foi em outros países também, não é?
Como missão especificamente, mas como um trabalho específico, assim, a animação vocacional, despertar vocacional, alguns momentos e atividades próprias na linha da pastoral vocacional, que certo. Foi quando, morando em Dourados, nós íamos muito em alguns locais da fronteira ali, que é próximo do Paraguai, em algumas atividades nessa área. Uhum. Mas como uma missão mais específica, daí não. Só mesmo viajei para como peregrinação.
Legal. Obrigado por ter vindo. Essa é a irmã Lucy Pavinato, Pazinato de Quilombo, oeste de Santa Catarina, né? 34 anos, né?
De consagração.
Exatamente, consagração. Mais alguns anos
40
também.
40 e poucos já na congregação.
Já entrevistamos algumas aqui, sempre uma experiência admirável, né? E exemplar, muito nobre, por sinal, né? Obrigado, muita saúde e muito sucesso aqui no Sanga também, né?
Amém. E o desafio lançado pela nossa provincial seja um compromisso da comunidade aqui também. Exato. Ajudar a despertar vocações. E daí eu já aproveito a fazer um convite para a próxima semana.
Certo.
A próxima semana temos a semana vocacional aqui, em função da ordenação do Diácono Guilherme.
Sim.
E teremos religiosos, religiosas, seminaristas, leigos colaborando nessa semana, que é um momento também de visita às escolas, famílias, para a bênção das casas. E vamos ver o que conseguimos de visita ao comércio aqui. E que essa semana seja um despertar vocacional, um momento de colaboração da comunidade para essa semana vocacional, mas que esse despertar seja para todos nós, né? Uhum. O que Deus quer de mim como pessoa, como batizado, e se eu percebo um sinal vocacional num jovem, num adulto, mas que ainda não fez sua opção de vida, num adolescente, tanto menino como menina, é interessante você ajudar para que ele busque ou que ele encontre o seu caminho. Uhum. Porque nada melhor do que acertar a vocação e que, com certeza, essa pessoa vai poder exercer a sua missão com muito mais alegria e viver essa vocação de forma muito tranquila, feliz, desempenhando a sua missão a partir de uma vocação que ele escolhe e leva adiante. Porque dedicar-se a uma vida a partir de uma vocação não é impossível. Ela é possível, sim. Todos os tipos, estilos de vida têm seus sacrifícios, têm suas renúncias, mas também suas alegrias. E, com certeza, muitas alegrias também para quem vive uma opção de vida consagrada, sacerdotal, religiosa e assim por diante.
Muito bom. A qualquer momento, a irmã Lucy Pazinato pode bater aí no seu estabelecimento, na sua casa, no seu
ou
local.
Ou outros aí, missionários,
né?
Ali.
Acompanhado ou não, ou outros missionários também, né?
Porque aparentemente temos até agora em torno de 25 missionários que vão colaborar a semana que vem. Alguns a semana toda, outros alguns dias. Então, vão ter caras diferentes, visitando isso. As casas, visitando o comércio. Queríamos poder visitar todos, que com certeza não será possível, mas o que for possível, estaremos visitando.
É uma cruzada na busca e na descoberta por novas vocações.
Amém.
Muito obrigado, irmã.
Eu que agradeço a oportunidade.